esta conversa me interessa. Tenha pressa e escute, esta conversa me interessa.
Amigo, amiga da Rádio Dos Rocks, programa Conversa que Interessa, número 26. Convido a todos a prestarem muita atenção nesta palestra, proferida pelo Dr. Silas Munguba, presidente do Desafio Jovem, abordando mais uma vez o tema drogas. Se você é pai, se você conhece alguém que está, infelizmente, neste mundo de drogas, oriente para que eles escutem, acompanhem, uma matéria muito importante.
É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou conversar um pouco, e estão me pedindo para falar sobre o problema de drogas, que é uma das coisas que está assolando hoje a humanidade. Eu trabalho há 29 anos, que nós fundamos o Desafio Jovem, que é uma casa de recuperação de pessoas que se envolveram com drogas e álcool. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, e que a gente vem lutando nisso, como eu disse, há 29 anos. Quando a gente fala em droga, a gente fala em prevenção, é o essencial. E nós temos três tipos de prevenção. Nós temos a prevenção primária, que é quando eu falo, por exemplo, aqui, para um grupo, para que a pessoa não entre na droga, prevenção primária. Quando eu falo colégio, igrejas, fábricas, etc. Prevenção secundária é quando a pessoa é drogada e nos procuram porque quer deixar a droga. Então nós temos lá o que nós chamamos de ambulatório, que vai uma média de 200 pessoas por mês, são rapazes e moças drogadas que nos procuram querendo deixar a droga. Isso é prevenção secundária. E a prevenção terciária é aquele que quer deixar e não pode no ambulatório, aí é internado. Então nós temos nós podemos internar até 40 pessoas. E o ideal é eles passarem 7 meses internados. Mas nem todos passam, talvez uns 30% passem os 7 meses internados. Alguns saem com 3 meses, 2 meses. E um grupo pequeno, relativamente pequeno, passa os 7 meses. Então, essa é a finalidade do problema do Desafio Jovem. Quando a gente fala em droga, tem um problema muito sério. A droga não tem remédio e não tem cura. Chato, né? O que quer dizer isso? Não existe até hoje, se alguém souber me diga que eu quero usar, um remédio que quando eu aplique no menino drogado, ele não tenha mais vontade de usar. Não existe isso. Quando eu digo que não tem cura, ele pode passar 20 anos sem usar. Se voltar a usar, começa tudo de novo. É a mesma coisa do álcool, né? O álcool, eu sou o alcoólatra em recuperação. E o menino drogado é um drogado em recuperação. Então não tem cura e não tem remédio. Mas eu posso passar o resto da vida sem usar, desde que eu não comece a mexer com a droga. Então, infelizmente, esse é um problema muito sério por isso. Não tem remédio. E para que eu deixe a droga, eu preciso de quê? Primeiro, eu querer. É a primeira condição. Eu quero. Segundo, eu tenho que me afastar dos amigos que usam droga. Se eu sou drogado, não posso andar com quem é drogado, porque ele vai me oferecer, eu vou usar. Terceiro, me afastar do ambiente que eu uso droga. Se eu vou para um local que todo mundo usa, eu vou usar. É a mesma coisa que eu querer tirar um alcoólatra e vai para o bar todo dia. Aí não dá. E quarto, crer que Deus pode ajudá-lo. Essa parte espiritual, religiosa, é muito importante na recuperação do drogado. Então, bora fazer algumas definições. O que é droga? Droga, repare bem, é qualquer substância natural. Natural é planta. Pode ser a raiz, o caule, a flor, o fruto, a semente. Ou artificial é aquilo que o homem faz. Pode ser sólido, líquido, gasoso, pastoso, volátil, etc. Aí vem, qualquer substância natural ou artificial, que quando a gente usa, ela cria na gente vontade de continuar a usar, dependência física, e modifica o nosso comportamento, fica doidão, como a gente diz, dependência psicológica. Para ser droga, ela tem de modificar o comportamento. Tem muita gente que é viciada em algumas coisas que não é droga. Por exemplo, tem gente viciada em Coca-Cola. Coca-Cola não é droga. Tem gente viciada em chocolate. Chocolate não é droga. Eu sou viciado em água de coco. Água de coco não é droga. Mas para que seja droga, ela tem que modificar o meu comportamento. tem que ficar com o menino doidão, senão não é droga. Esse é o grande problema. Quando a gente fala em droga, a droga atua onde? Ninguém toma droga para ficar com o cabelo louro, os olhos verdes, né, com a pele morena. Eu tomo droga porque eu quero sentir prazer. Eu quero sentir alguma coisa. Então a droga atua onde? No cérebro, que é a coisa mais importante que nós temos. A droga atua no cérebro de três maneiras diferentes. Uma maneira chama-se estímulo da atividade cerebral. Eu não tenho fome, eu não tenho sono, eu falo muito, eu ando muito, sou mais bonito, mais importante, resolvo tudo. Então, é o tipo de droga. Eu não gosto de dar nome de droga, mas como essas são conhecidas, todo mundo conhece, eu vou dar. Esse é o caso da cocaína e do crack. Hoje em dia, o crack, talvez, aqui no Ceará, pelo menos em Fortaleza, é a droga mais usada. Lá no Desafio Jovem, eu estava um tempo desse com 30 internos, desses 30, 20 eram viciados em crack. Antigamente o vício era de maconha e álcool, hoje a maioria é crack e álcool. Então, o crack e a cocaína são estimulantes da atividade cerebral. Eu não tenho fome, eu não tenho sono, eu falo muito, penso rápido, não sei o que, não sei o que. Outras drogas diminuem a atividade cerebral. Então, eu penso devagar, raciocínio devagar, a tendência é dormir. E outras drogas desarrumam, são as alucinógenas. Então eu passo a ver, a sentir coisas diferentes. Tem gente, por exemplo, que está ouvindo uma música, em vez de ouvir, está vendo a música, vendo aquilo. Outro está olhando um quadro e está ouvindo o quadro. Isso é alucinações violentas que a pessoa tem, né? Então, há várias maneiras de alucinação. Então, repare como isso atua hoje, atua no cérebro.
Dr. Silas, e sobre a cola de sapateiro?
Olha, a cola realmente é uma droga muito comum que os meninos usam. Eu acho que a primeira causa que eles usam é porque ela tira fome. Ela tira fome. Então o menino cheira a cola e não tem fome. E, geralmente são meninos pobrezinhos que andam na rua. E ela tira o medo. Interessante que ela tira o medo. Não é que ela dá coragem, ela tira o medo. Então você vê um pivetinho desse assaltando adulto, assaltando tudo, né? Então de repente ele se sente o dono do mundo. Não tem fome e não tem medo.
Doutor Silas, queria como a gente reconhecer um bombom em um chocolate ou em outro doce que estivesse com droga dentro deles?
Não pode, viu? Porque não tem nada que modifique. Então é muito difícil, eu acho que é praticamente impossível. Eu posso dar um bombom, posso droga, posso dar uma bebida, uma coisa desse tipo.
O senhor tem a dizer sobre as pessoas que falam que maconha não é droga?
Tem gente que diz que maconha não é droga. Um dia desse, eu estava numa reunião assim, só de menino drogado, viu? Escuta essa. Aí eu falei, doutor, o senhor sabe que quem fez a maconha foi Deus? Eu digo, sei, e daí? Ó, repara só. Se foi Deus, não faz mal. Eu digo, peraí, vamos devagar com a dor. Você conhece o urtiga? Eu disse, conheço. Passa na cara? Eu não. Por quê? Porque que? Não foi Deus que fez, bicho?
Como é que a gente pode reconhecer os sinais de uma pessoa que está usando drogas?
Logo no início a gente não conhece. Então o menino pode tomar droga, geralmente a droga atua 2, 3 horas, e ele sai de casa, toma droga e volta quando o efeito passa. Então às vezes passa meses e meses, até antes sem a família saber. Mas depois de um certo tempo, vamos dizer que ele já está dependente, então vamos ver, ele perde interesse pelo estudo, pela aparência, pela família, pelo trabalho, modifica o seu comportamento, torna-se uma pessoa de repente se irrita com facilidade, às vezes está alegre, troca a noite pelo dia, muda as amizades, aqueles amigos mais chegados que não usam droga, ele não quer mais, ele passa a andar. Se meu filho anda com quem é drogado, ele já deve estar envolvido nisso. Não é porque ele quer ajudar, não. Ele começa a roubar em casa ou a pedir dinheiro constantemente, porque ele tem que comprar droga. Se eu tenho um filho que não trabalha e está com dinheiro no bolso, não foi o que dei, alguma coisa errada está acontecendo aí.
Doutor Silas, diante de todo este quadro que o senhor acabou de abordar, o que é mais importante?
Para mim, a coisa mais importante do mundo é a vida. Como é gostoso viver. Eu estou com 80 anos de idade e não quero morrer, não. E a vida, para mim, é a coisa mais linda do mundo. E quando eu vejo uma juventude como essa aqui, a coisa mais bela do mundo também é a juventude. A juventude, vocês jovens, são uma dádiva de Deus para a humanidade. Porque vocês vão nos substituir amanhã. Não use droga. A droga não traz felicidade. A droga traz infelicidade. A droga traz uma série de problemas. E não façam aqueles rodeios infelizes. Estudem, trabalhem, se divirtam, façam esporte. E o que eu espero é que Deus abençoe vocês e vocês sejam muito felizes. Muito obrigado.
Então, realmente, como eu falei no início do Conversa que Interessa de hoje, uma matéria muito importante, uma palestra simples, acontecida no auditório da Sociedade da Extensão aos Cegos, mas com muitas lições para que a gente possa lutar junto com aquele amigo, aquela amiga que está em dificuldades no momento, em função deste assunto abordado, a procurar em Deus, a procurar no trabalho, no estudo, na amizade, na fraternidade humana, a saída para os seus problemas. Agradecendo a sua audiência, a Ana Paula no seu trabalho de sonoplastia, o Alexandre Almeida na direção geral e Paulo Roberto na apresentação.
Ajuda-nos, Senhor.